Bom dia! Hoje é 26 de março de 2024. Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema que vamos tratar tem a ver com o fato novo no cenário internacional em relação ao conflito na Palestina. Ontem, 25 de março, o Conselho de Segurança da ONU, pela primeira vez desde outubro, conseguiu aprovar uma resolução determinando imediato cessar-fogo. Essa resolução foi aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas com a abstenção dos Estados Unidos. Na semana passada, uma outra proposta de resolução tinha sido votada, mas acabou tendo o veto da Rússia e da China. Qual é a diferença entre a proposta da semana passada e a que foi aprovada no dia 25 de março? É simples. A proposta da semana passada condicionava o cessar-fogo, portanto, a interrupção dos ataques do Estado de Israel contra o povo palestino, à libertação dos reféns que estão sob controle do Hamas. Só haveria cessar-fogo, portanto, segundo a resolução apoiada pelos Estados Unidos na semana passada, se o Hamas libertasse os reféns. Rússia e China vetaram essa proposta, colocaram-se claramente contra essa condicionante, alegando que a proposta de resolução não tinha qualquer garantia de que o cessar-fogo iria continuar depois da libertação dos reféns. Temiam, Rússia e China, de que o Estado de Israel, depois de eventualmente libertados os reféns controlados pelo Hamas, que o Estado de Israel retomasse os ataques contra a faixa de Gaza. A proposta aprovada ontem e que levou o número de resolução 2728 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, essa proposta acaba com essa condicionante. Exige o cessar-fogo imediato e também a libertação dos reféns controlados pelo Hamas, mas sem condicionar uma coisa à outra, ou seja, o cessar-fogo poderia e deveria acontecer sem que os reféns tenham sido libertados. A decisão foi, portanto, peremptória e incondicional, que o cessar-fogo fosse imediatamente estabelecido. A resolução apresentou esta exigência, a interrupção imediata dos ataques contra a faixa de Gaza. Os Estados Unidos, pela primeira vez, se abstiveram diante de uma proposta de resolução que afrontava os interesses de seu íntimo aliado, o regime sionista. O governo Netanyahu, diante desta proposta de resolução aprovada pelo Conselho de Segurança, diante dessa resolução aprovada pelo Conselho de Segurança, resolução 2728, o governo Netanyahu disse que não cumprirá esta medida, que Israel continuará atacando a faixa de Gaza até a completa eliminação do Hamas. E Israel prepara os planos para invasão terrestre em Rafah. Não é a primeira vez que o Estado de Israel vira as costas para o direito internacional. Não é a primeira vez que o Estado de Israel descumpre ou ameaça descumprir uma resolução do Conselho de Segurança. Há um longo histórico de desrespeito de Israel pelas resoluções internacionais. Calcula-se alguma coisa como 65 resoluções do Conselho de Segurança que, de alguma maneira, Israel deixou de cumprir. A mais conhecida delas é a resolução 242 de 1967, que obrigava Israel a devolver aos palestinos os territórios ilegalmente ocupados na chamada Guerra dos Seis Dias, que durou de 5 a 10 de junho de 1967. com a Guerra dos Seis Dias, Israel passou a ser um regime colonial consolidado, ocupando 100% do território da Palestina, violando resoluções anteriores das Nações Unidas que haviam determinado que o Estado judaico teria apenas 53% do território e não 100% daquela região. A Resolução 242 determinava, portanto, que Israel devolvesse os territórios ilegalmente ocupados na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. E Israel jamais cumpriu essa resolução. Até hoje, 57 anos depois, quase 57 anos depois, Israel continua ocupando ilegalmente esses territórios. O que poderia fazer o Conselho de Segurança das Nações Unidas para obrigar Israel a cumprir as determinações aprovadas pelas Nações Unidas? A Carta das Nações Unidas prevê uma série de mecanismos. Prevê desde mecanismos de suspensão e expulsão de Israel das Nações Unidas, até mesmo sanções econômicas e diplomáticas e, eventualmente, o estabelecimento de uma força-tarefa militar que obrigue o cumprimento da resolução do Conselho de Segurança. Todas essas alternativas estão na Carta das Nações Unidas. Mas essas alternativas não são automáticas. Para que essas alternativas, para que essas medidas sejam adotadas, obrigando Israel a cumprir a Resolução 278 de imediato cessar fogo, para que essas medidas sejam adotadas, é necessário uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Uma resolução que explicitamente indique as punições que Israel viria a sofrer no caso de continuar descumprindo a Resolução 2728. Claramente teria que ser aprovada pelo Conselho de Segurança quais seriam essas medidas: sanções econômicas, sanções diplomáticas e outros tipos de punição, inclusive, repito, o estabelecimento de uma força-tarefa militar que impusesse o cessar-fogo na região. Sem uma resolução deste tipo, a Resolução 278, a própria Resolução 2728, perdão, ela é inócua, ela não tem efeito prático, porque se não há punições, Israel se sente livre para, mais uma vez, descumprir suas obrigações com o direito internacional. O problema para a aprovação de uma resolução desse tipo, que estabeleça claras punições ao regime sionista no caso de violação da resolução de cessar-fogo, o grande problema é que a aprovação no Conselho de Segurança novamente dependeria dos Estados Unidos ou votarem a favor de uma resolução desse tipo ou, mais uma vez, se abstiverem e permitindo que essa resolução seja aprovada. No caso dos Estados Unidos se absterem, uma resolução desse tipo poderia ser aprovada. Eu quero aqui lembrar um pouco a quem nos assiste como é que funciona o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança das Nações Unidas possui 5 membros permanentes. São as 5 potências vitoriosas na Segunda Guerra Mundial: China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido. Cada um desses 5 estados tem poder de veto no Conselho de Segurança. Não tem apenas poder de voto, tem também poder de veto. Basta que um desses estados vete determinado projeto de resolução e esse projeto é arquivado. Além desses 5 membros permanentes no Conselho de Segurança, há 9 membros rotativos que anualmente são trocados, representando as diversas regiões do planeta. Esses membros rotativos, no entanto, somente tem poder de voto, eles não têm poder de veto. Portanto, para que seja aprovada uma resolução que estabeleça sanções contra o Estado de Israel no caso de descumprimento do cessar-fogo, seria necessário que os aliados de Israel no Conselho de Segurança ao menos se abstivessem. Eu me referia aos Estados Unidos, mas também é o caso de citar o Reino Unido e a França. Esses três grandes aliados do Estado de Israel no Conselho de Segurança teriam que se abster, ao menos se abster, para uma resolução desse tipo ser aprovada. Quais as chances disso acontecer? Muito improvável, tremendamente improvável. Porque se os Estados Unidos realmente estivessem dispostos a implementar o cessar-fogo de acordo com a resolução aprovada ontem, 25 de março, no Conselho de Segurança, bastaria que a Casa Branca determinasse a imediata suspensão do envio de armas e munições a Israel, caso o cessar-fogo não seja imediatamente implementado. Sem as armas e as munições norte-americanas, o exército israelense ficaria sem condições de combate em poucos dias ou em poucas semanas. Seria uma medida prática simples, que depende exclusivamente do governo norte-americano, e o genocídio seria interrompido. A questão é que o governo norte-americano faz jogo de cena. Faz jogo de cena internamente, porque Joe Biden está perdendo muita força em função do desgaste de seu aliado mais íntimo, o Estado de Israel. O genocídio praticado pelo regime sionista contra os palestinos, especialmente na faixa de Gaza, este genocídio tem levado centenas de milhares de norte-americanos às ruas praticamente todas as semanas desde outubro. E o mesmo acontece na Europa. São gigantescas mobilizações que não eram vistas nesse volume, nessa continuidade, desde a Guerra do Vietnã. Essas manifestações alteram a percepção da opinião pública sobre o governo Biden e sobre os governos europeus. Biden disputará em novembro a reeleição presidencial contra Donald Trump. Biden já vem afundando por conta da guerra na Ucrânia e também se desgasta desde outubro por conta do genocídio israelense contra o povo palestino em Gaza. Biden vai perdendo o eleitorado mais jovem, mais progressista, o eleitorado muçulmano, e vai praticamente contratando sua derrota para Trump em novembro. Diante dessa situação eleitoralmente calamitosa e com tantos protestos exigindo medidas norte-americanas que freiem a mão assassina de Israel, diante dessas circunstâncias, o governo Biden resolveu mudar um pouco sua política, saindo daquele alinhamento incondicional dos primeiros meses dos ataques de Israel à faixa de Gaza, saindo desse alinhamento incondicional para uma postura mais crítica, pressionando publicamente Israel por uma certa contenção, por medidas humanitárias, para evitar uma invasão por terra em Rafah que gere um morticínio ainda maior. Biden começou a expressar algum nível de dissidência em relação ao regime sionista para satisfazer minimamente o público interno norte-americano que o está abandonando e colocando gravemente em risco a sua reeleição. Mas Biden faz essas alterações na sua política de uma maneira extremamente maliciosa, demagógica, falsa. Os Estados Unidos ainda não vieram à mesa para efetivamente discutir as medidas necessárias para estabelecer o cessar-fogo, impedir a continuidade do genocídio e abrir caminhos para efetivamente o povo palestino ter o direito à autodeterminação. O governo norte-americano saiu daquele alinhamento incondicional para uma posição demagógica. Se absteve nas Nações Unidas para permitir que a resolução do cessar-fogo fosse aprovada, mas continua a fornecer armas a Israel. Hoje, 26 de março, dia seguinte da aprovação dessa resolução de número 2728, que estabelece o cessar-fogo, neste mesmo dia 26 de março, o ministro da Defesa de Israel está em visita a Washington, conversando com o secretário de Defesa dos Estados Unidos para discutir novas remessas de armas para o exército sionista, para vocês verem a falsidade do governo norte-americano. O governo norte-americano, por conta da pressão popular, teve que alterar seu discurso, teve que fazer concessões, teve que se deslocar para uma posição um pouco mais crítica a Israel. Isso é um avanço, isso é uma vitória do povo palestino, isso é uma vitória da solidariedade internacional. Mas os Estados Unidos ainda se mantêm em uma posição demagógica, em uma posição que protege o regime sionista. A prova dos nove será quando vier a ser proposta no Conselho de Segurança das Nações Unidas sanções contra Israel por não cumprir uma resolução mandatória de cessar fogo. Aí é que nós vamos ver qual é o real compromisso dos Estados Unidos com o estabelecimento de uma trégua, com o estabelecimento de um acordo que leve ao fim deste massacre contra o povo palestino. Os Estados Unidos aceitarão sanções contra Israel? Os Estados Unidos, ainda que se abstendo ao lado do Reino Unido e da França, permitirão uma resolução punitiva com medidas práticas contra Israel? Ou os Estados Unidos exercerão seu direito de veto para continuar protegendo Israel como sempre o fizeram desde 1948? O mais provável, infelizmente, é que os Estados Unidos ainda continuem a proteger Israel. Será necessário maior pressão, será necessário mais mobilização, será necessário que mais países se juntem numa pressão incontível que isole o regime sionista, que transforme o regime sionista em pária, para que a opinião pública leve os governos ocidentais, incluindo o governo norte-americano, a uma postura mais firme contra o regime racista e colonial que impera no Estado de Israel. Sem uma maior pressão, é muito difícil que os Estados Unidos, o Reino Unido e a França aceitem punir Israel por descumprimento da resolução 2728, que determina o imediato e incondicional cessar-fogo. Há pressões também dentro de Israel. A sociedade israelense está dividida. E isso também tende a enfraquecer o governo Netanyahu. A parte da sociedade israelense quer uma solução imediata para a questão dos reféns e já entendeu que, se não houver um cessar-fogo, os reféns continuarão em risco. Somente o cessar-fogo abre as possibilidades para a libertação dos reféns, desde que o governo Netanyahu esteja disposto também a libertar os reféns palestinos que o Estado de Israel tem sob seu controle. Antes de 7 de outubro, Israel tinha 5.200 palestinos aprisionados. 1.700 desses presos jamais foram a julgamento. Muitos e muitos deles estão presos há anos, há décadas, apenas através de ordens administrativas, sem sentença, sem juízo, sem direito de defesa. Portanto, é uma situação também de reféns. Há reféns israelenses nas mãos do Hamas e há reféns palestinos nas mãos do Estado de Israel. Parte da sociedade israelense já entendeu que a libertação dos reféns israelenses depende tanto do cessar-fogo quanto da troca por prisioneiros, por reféns palestinos que estão nas mãos do Estado de Israel. Esse setor da sociedade israelense, desde novembro, conduz um movimento de alguma expressão social que tem como consigna All for All, em inglês, todos por todos. Ou seja, libertem-se todos os reféns israelenses que estão nas mãos do Hamas em troca da libertação de todos os presos palestinos que estão nas mãos do regime sionista. Essa tensão no interior da sociedade israelense também pode levar ao enfraquecimento do esforço de guerra, como dizem os sionistas, em relação à faixa de Gaza. Pode debilitar o governo Netanyahu, pode levar a uma crise no interior do próprio governo Netanyahu, pode até mesmo levar à queda do governo Netanyahu. De toda maneira, ainda que a resolução 2728 das Nações Unidas não represente uma solução imediata contra o genocídio, essa resolução foi uma vitória do povo palestino, da resistência palestina e da solidariedade internacional. Foi uma vitória porque tornou obrigatório ao Estado de Israel o imediato cessar-fogo. É uma resolução que aumenta o isolamento do regime sionista no caso do descumprimento dessa decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É uma resolução importante também porque aprofunda as contradições entre os interesses do governo norte-americano e os interesses do regime sionista. Os conflitos entre os Estados Unidos e o Estado de Israel são positivos para a causa palestina, são positivos esses conflitos para a causa da paz. Quanto maior o conflito entre os Estados Unidos e o Estado de Israel, maiores as chances do regime sionista se isolar ainda mais e de serem adotadas, em algum momento, as medidas necessárias para frear a mão assassina de Israel. Nós provavelmente não teremos uma solução de curtíssimo prazo. Essa é a hipótese principal, de que não haja uma solução de curtíssimo prazo. Qual é o passo seguinte? Propor ao Conselho de Segurança das Nações Unidas as medidas punitivas contra Israel. É provável que Rússia ou China ou algum país que seja membro provisório do Conselho de Segurança nesse momento, como a Argélia, venha a propor uma resolução punitiva, de acordo com a Carta das Nações Unidas. Esse é um passo fundamental. Agora, também é muito importante que o mundo se mova para pressionar o regime sionista cada vez com mais força. O regime sionista somente recuará do genocídio se contra o Estado de Israel, se contra o regime sionista, forem aplicadas medidas muito semelhantes àquelas que foram adotadas contra a África do Sul nos anos 80 e que acabaram por contribuir muito para o desmantelamento do regime de apartheid que então dominava a África do Sul. Que medidas foram essas? Boicote, desinvestimento, sanções. A África do Sul teve relações comerciais cortadas com praticamente todos os países. A África do Sul teve relações diplomáticas cortadas com praticamente todos os países. A África do Sul foi proibida até mesmo de participar das competições da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional. A África do Sul, o regime do apartheid na África do Sul, foi transformado em pária da humanidade. Foi isolado ao extremo. E a conjunção das lutas de libertação dentro da África do Sul, as lutas do movimento negro de libertação, a conjunção dessas lutas com o boicote internacional obrigou o regime de apartheid a ceder e, finalmente, levou ao fim do regime do apartheid na África do Sul. O Estado de Israel somente recuará, não apenas dos atuais ataques genocidas, mas também da sua posição colonial, se houver um movimento mundial desta natureza. E o Brasil pode contribuir com isso. O presidente Lula deu declarações muito contundentes contra o regime sionista nos últimos meses. Reiteradamente, denuncia que o que ocorre na faixa de Gaza não é uma guerra, mas um genocídio contra mulheres e crianças. O presidente Lula foi além da sua já famosa declaração em Addis Abeba, na Etiópia. O presidente Lula disse que o regime sionista pode ser comparado com o regime nazista. O presidente Lula o disse indiretamente na sua frase: não, jamais assistimos um genocídio como esse. Aliás, assistimos sim, quando os nazistas mataram os judeus. Essa comparação do presidente Lula também foi muito apropriada e muito contundente, colocando o dedo na ferida. Como pode o regime sionista, cuja pia batismal é o Holocausto, o assassinato de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, como pode o regime sionista, que tem nesta tragédia contra os judeus a sua pia batismal, aplicar contra um outro povo métodos tão semelhantes àqueles que os nazistas empregaram contra os judeus? Foram muito contundentes as declarações do presidente Lula, mas a era das declarações está chegando ao fim. Israel não irá recuar a partir de declarações. São necessárias medidas práticas. E o Brasil é um país muito importante no mundo e o Brasil precisa adotar medidas práticas contra o regime sionista e movimentar, convencer, liderar outras nações, especialmente na América do Sul e na América Latina, para que façam o mesmo. Que medidas são essas? A primeira coisa é a ruptura dos acordos comerciais com Israel, especialmente na área de defesa e segurança pública. O Brasil, pessoal, é o quinto maior importador de armas e tecnologia de segurança de Israel. Isto é uma vergonha para o nosso país. A maior parte dessas importações nada tem a ver com o governo federal, tem a ver com os governos estaduais, mas a responsabilidade política e diplomática é do governo federal. Esses acordos comerciais precisam ser imediatamente rompidos. O Brasil não pode comprar armas de um Estado genocida. O presidente da República não pode dizer corretamente que o regime sionista pratica genocídio contra o povo palestino e não adotar medidas coerentes com essa gravíssima declaração. Aliás, no dia 5 de março passado, já depois do presidente Lula ter feito a comparação entre o regime sionista e o nazismo, a Força Aérea Brasileira assinou um contrato com uma empresa israelense para manutenção de drones, um contrato da ordem de 86 milhões de reais. E essa empresa israelense que faz manutenção de drones está diretamente comprometida com os drones que são usados contra o povo palestino na faixa de Gaza. Como pode a Força Aérea Brasileira, que é um departamento do Poder Executivo, adquirir serviços de uma empresa comprometida com o genocídio que o presidente Lula denuncia? Portanto, a ruptura desses acordos comerciais é algo fundamental. Outro passo importante é a ruptura de relações diplomáticas. Não é possível, não é coerente manter relações diplomáticas com um regime que é acusado de genocídio e que descumpre uma resolução das Nações Unidas. O Brasil precisa comandar na sua área de influência a ruptura generalizada de relações comerciais e diplomáticas com Israel, não apenas por conta do genocídio, que já seria motivo suficiente, mas também porque Israel é um Estado pirata, um Estado fora da lei, um Estado que não acata as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Medidas como essas são fundamentais. Adotadas por um país com a importância do Brasil e com o Brasil exercendo sua liderança para que outros países façam o mesmo, Israel começará a viver a mesma situação que viveu a África do Sul nos anos 80, no período do apartheid. O boicote contra a África do Sul também começou pequeno, com os países periféricos, com o campo socialista, com os países de menor presença no cenário internacional, e somente ao final teve adesão dos Estados Unidos e do Reino Unido. Os Estados Unidos e o Reino Unido também participaram do boicote contra a África do Sul a partir de meados dos anos 80, finalmente decretando a morte daquele regime racista e colonial. Não podemos esperar que as medidas de boicote, de desinvestimento e de sanção venham a ser iniciadas pelos Estados Unidos ou pelo Reino Unido. Isso não vai acontecer. Essas medidas têm que ser iniciadas pelos povos da periferia, têm que ser iniciadas pelos estados periféricos. E o mais importante de todos esses estados periféricos é o Brasil, atualmente presidido por Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem, vamos então passar às perguntas e comentários dos nossos espectadores. A primeira questão vem do André Vinhal, que contribuiu com 50 DKK. Puxa, não sei que moeda é essa. Certamente a produção daqui a pouco vai me contar que moeda é essa. A aprovação da resolução de cessar fogo na ONU e o descumprimento de Israel pode influenciar o Brasil a finalmente cortar laços com Israel? André, primeiro a produção já me informou, DKK é a coroa dinamarquesa, é isso? Coroa dinamarquesa. Muito obrigado pela contribuição, André. Olha, eu creio que sim, é mais um motivo para que o Brasil corte relações comerciais e diplomáticas com Israel. Na medida em que o Estado de Israel, que o regime sionista, se revela mais uma vez um regime pirata, que descumpre a lei internacional, que descumpre resoluções internacionais, ainda mais resoluções com a gravidade da resolução 2728 aprovada na segunda-feira, dia 25 de março, é evidente que esse motivo agrava a situação israelense e seria um reforço mais do que suficiente para o Brasil passar as medidas práticas contra o Estado de Israel. A Conceição Lima, que contribuiu também com o Superchat. Muito obrigado, Conceição. Breno, qual o peso que um bloqueio econômico tem para frear a mão assassina de Israel? É brutal. Israel é um país que tem relações de dependência com os mercados mundiais, especialmente com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos adotarem medidas que levem à interrupção do fluxo de abastecimento bélico e também do fluxo financeiro, se os Estados Unidos sozinho adotar essas medidas, Israel coloca a língua de fora em uma semana ou duas. Israel não tem nenhuma condição de suportar sequer um bloqueio unilateral dos Estados Unidos, para vermos como a posição do governo Biden é cínica e demagógica, porque os Estados Unidos têm todos os instrumentos na mão para interromper o genocídio na hora que quiserem. Não é? Então, um bloqueio econômico generalizado como aquele sofrido pela África do Sul obrigaria o regime sionista a recuar aceleradamente, e não apenas a recuar do genocídio atual, mas a recuar da sua posição colonial, obrigando o regime sionista a aceitar a autodeterminação do povo palestino. O papel da pressão internacional, em termos econômicos e diplomáticos, esse papel é enorme. Não é necessário um ataque militar, que não haverá, contra Israel por parte de outros países. O bloqueio econômico e diplomático seria mais que suficiente para obrigar o regime sionista a dobrar os joelhos e viver a mesma situação de desidratação que viveu o regime do apartheid da África do Sul. Guilherme Valente também contribui aqui com o Superchat. Muito obrigado, Guilherme. Breno, qual é o impacto dessa resolução na Cisjordânia em questões como das colônias que a ONU já considera ilegal? Olha, Guilherme, a resolução 2728 ela é muito específica. Aliás, quem quiser consultar a íntegra da resolução, sugiro que entrem no site do Opera Mundi, a matéria que foi publicada ontem tem a íntegra da resolução das Nações Unidas. É uma resolução curtinha, está traduzida no nosso site para o português. Aliás, o site está com projeto gráfico novo, quem ainda não viu, eu convido a conhecer, que é um projeto bem bacana, muito mais fácil de ler, muito mais amigável, muito mais bonito do que o anterior. Então, ali nessa resolução, Guilherme, é muito claro, muito claro e específica a medida determinada, né? Diz respeito aos ataques israelenses contra o povo palestino na faixa de Gaza, exigindo imediato cessar-fogo. A mesma resolução exige o respeito à população civil e exige a libertação dos reféns que estão sob controle do Hamas, mas, repito, sem estabelecer uma cadeia de condicionamentos. Não é só haverá cessar-fogo se forem libertados os reféns, como era a proposta dos Estados Unidos na semana passada. Não, não é essa a determinação da resolução 2728. É imediato cessar-fogo e também livramento dos reféns controlados pelo Hamas. Uma coisa não condiciona a outra. É uma resolução que não afeta diretamente a situação na Cisjordânia e que não afeta outras situações conflitivas, eventualmente, na pauta das Nações Unidas. É especificamente uma resolução que diz respeito ao massacre contra a faixa de Gaza. O Edcarlos Almeida também contribuiu com o Superchat. Muito obrigado, pessoal. Vamos contribuir com o Superchat, como é que chama o outro que não é o Superchat? Super Sticker. Eu estou um pouco cansado aqui, vou esquecendo. Super Sticker. Vamos contribuir, porque Opera Mundi continua sob ataque. Continua sob ataque. Zóia Salles Cavalcante também contribuiu com o Superchat. Ah, perdão. Edcarlos Almeida, ele apenas fez um comentário pelo fim do Estado de Israel. A Zóia Salles Cavalcante contribuiu com o Superchat e ela faz a seguinte colocação. Breno, ontem o John Kirby disse que não houve mudança da posição norte-americana e que a resolução de ontem não é vinculante. Então, Zóia, essa é a malandragem norte-americana, né? Acende uma vela a Deus e outra ao diabo. Os Estados Unidos se abstiveram. E ao se absterem, na reunião do dia 25 de março do Conselho de Segurança, permitiram a aprovação de uma resolução que exige o imediato cessar-fogo. Agora, ao mesmo tempo, o governo norte-americano faz afagos em Netanyahu, faz afagos no regime sionista para dizer que nada mudou entre nós. Por que esse comportamento pendular do governo norte-americano? Porque o lobby sionista é muito poderoso dentro dos Estados Unidos. O segundo lobby mais poderoso, o AIPAC, que é como se organiza o lobby sionista nos Estados Unidos, só está atrás do lobby da Associação Nacional de Rifles, que defende leis liberais, leis que favoreçam o armamento do povo americano, leis parecidas com aquelas que Bolsonaro estabeleceu no Brasil. O lobby sionista tem uma enorme capacidade de financiamento das campanhas eleitorais. O lobby sionista tem muita incidência sobre a indústria cultural, particularmente a indústria cinematográfica. O lobby sionista tem muito peso nos meios de comunicação. O lobby sionista tem muito peso nas plataformas de comunicação, como é o caso do Facebook, ou do Instagram, ou do YouTube, ou do Google. O lobby sionista tem muito peso no sistema financeiro. E esse lobby sionista historicamente, é essencial para a eleição dos presidentes da República. Então, a posição do governo norte-americano é pendular. Se abstém no Conselho de Segurança, permite a aprovação da resolução, com isso faz um afago das centenas de milhares de pessoas que estão indo às ruas todas as semanas exigindo o fim do genocídio, exigindo que o governo norte-americano adote medidas, faz um aceno para essas pessoas, mas continua declarando amor ao Estado de Israel. Essa é a posição cínica, demagógica, do governo norte-americano, como você bem registrou na declaração de John Kirby. Ele dizer que a resolução não é vinculante é uma fraude. Toda resolução do Conselho de Segurança é vinculante, é obrigatória, é mandatória. Não é? O que ele está querendo dizer nas entrelinhas, Zóia, é que os Estados Unidos não aprovarão medidas punitivas no caso de Israel não cumprir a resolução de cessar-fogo. Que os Estados Unidos, como sempre o fizeram, continuarão de braços cruzados no caso, já anunciado, de que Israel não cumpra a determinação de cessar fogo. Veja só o comportamento dos Estados Unidos. Alberto Alves, o Alberto está sempre contribuindo, mais uma vez ele contribui aqui com o Superchat, com R$ 54,90, um Superchat sempre generoso. Muito obrigado, Alberto. De onde Israel recebe combustíveis? Poderia haver um bloqueio aí? Sim, esse é um bloqueio fundamental. Infelizmente, pessoal, uma parte do combustível recebido por Israel vem do Brasil. Empresas estrangeiras que têm concessões na exploração de petróleo no Brasil exportam esse petróleo que chega a Israel. Isso foi informado em várias matérias jornalísticas nas últimas semanas. O Brasil precisa romper relações comerciais com o Estado de Israel também para impedir que o combustível que sai do solo brasileiro seja utilizado por um exército genocida, como tem denunciado o presidente Lula. Sem combustível, também é o exército israelense para. E o Brasil tem um papel importante em interromper o fluxo de combustíveis ao Estado de Israel. Conceição Lima volta a perguntar e contribui novamente com o Superchat. Obrigado, Conceição. Breno, há alguma medida que possa deter o poder do lobby sionista nos Estados Unidos e no mundo? Olha, as manifestações populares que estão em curso nos Estados Unidos e na Europa já estão afetando o lobby sionista. O lobby sionista já não consegue mais deter a brutal onda de insatisfação contra o regime sionista. O lobby sionista, Conceição, não consegue mais deter esta onda de ódio e nojo da opinião pública mundial contra o Estado de Israel. O lobby sionista não consegue mais deter nos Estados Unidos que uma parte do judaísmo comece a romper com o sionismo. Grandes mobilizações populares vão enfraquecendo o lobby sionista. As denúncias do genocídio contra a faixa de Gaza vão enfraquecendo o lobby sionista. Resoluções como a 2728 vão enfraquecendo o lobby sionista. Esse é o caminho para o lobby sionista perder força. Não basta ter recursos financeiros, como os tem o lobby sionista, para controlar uma situação. Na medida em que a opinião pública mundial vai girando contra o regime sionista, este lobby sionista internacional vai perdendo força. Mesmo no Brasil vai perdendo força. Vocês devem estar lembrados, há pouco tempo atrás, a escalada de ações da Confederação Israelita do Brasil contra diversas pessoas que denunciam o Estado de Israel, inclusive eu mesmo. Essa escalada parecia incontível. Parecia que, em algum momento, eles seriam capazes de obter alguma decisão que calasse as vozes críticas contra o Estado de Israel. Mas eles não calaram voz nenhuma. Mais e mais vozes se somam à denúncia contra os crimes sionistas e em solidariedade ao povo palestino. A minha voz não foi calada. Não foi calada a voz do Genuíno, não foi calada a voz da Cláudia Saf, não foi calada a voz de todos aqueles que foram pressionados pela Confederação Israelita do Brasil, que aqui no nosso país chefia o lobby sionista. Eles estrebucham, eles gritam, eles inventam, eles mentem, mas já não tem mais a mesma adesão que havia no passado. Aquela velha ladainha sionista já não tem mais a mesma recepção na sociedade brasileira. É um sinal de que o lobby sionista está se enfraquecendo. E nós temos que trabalhar para enfraquecê-lo ainda mais, aumentando a mobilização, aumentando a denúncia, aumentando a informação sobre os crimes cometidos pelo Estado sionista contra o povo palestino. Esse é o nosso papel, falar da Palestina, falar do genocídio, falar da insurgência e da luta do povo palestino, denunciar os crimes de Israel, denunciar a natureza racista e colonial do sionismo. A isso tem se dedicado o Opera Mundi. E por isso eu volto a pedir o apoio financeiro de vocês. Esse tem sido o nosso trabalho. O trabalho de informar de maneira crítica e independente, para tentar romper o cerco dos veículos corporativos de comunicação que, por razões diversas, são alinhados do sionismo, mentem a favor do sionismo, ocultam a verdade, como vocês podem ver na cobertura, por exemplo, da Rede Globo, que é uma cobertura completamente parcial e favorável ao sionismo, uma cobertura mentirosa, e não só da Rede Globo, para falarmos apenas de Brasil. Então, romper esse cerco midiático, ele é fundamental. A Opera Mundi cumpre esse papel, e por isso eu não tenho constrangimentos de pedir a vocês que reforcem as contribuições financeiras à Opera Mundi. Vocês conhecem as modalidades dessa contribuição financeira. A gente está aqui já chegando perto do fim do programa, eu vou repetir as formas de contribuição para quem não conhece, para quem não está acostumado, porque sempre tem gente nova aqui entrando no nosso canal. A primeira forma de contribuição é através de uma assinatura solidária no nosso site. O endereço é operamundi.com.br/apoio. Vou repetir. Assinatura solidária no endereço operamundi.com.br/apoio. Clica nesse link e vocês vão poder escolher um valor de contribuição mensal ou anual para o nosso site. A segunda forma de contribuição é se inscrevendo como membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira, contribuindo com o Super Chat nesse nosso programa ao vivo. A quarta, contribuindo com o Super Sticker. A quinta forma de contribuição é escolhendo a ferramenta Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir. A nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Vocês podem escolher uma dessas seis formas de contribuição para nos ajudar a manter e desenvolver o trabalho jornalístico que nós temos realizado. Eu vou aproveitar também para informar a agenda de lançamentos do livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, que eu tenho lançado pelo país todo desde dezembro. Eu estou aqui em Belo Horizonte, ontem, 25 de março, nós tivemos um grande lançamento na Casa do Jornalista em Belo Horizonte, centenas de pessoas presentes, e os próximos lançamentos serão em Santa Catarina, na semana que vem. No dia 3 de janeiro, nós vamos lançar o livro em Florianópolis. E no dia 4 de janeiro, perdão, dia 3 de abril, corrigindo-me, no dia 3 de abril, nós vamos lançar o livro em Florianópolis. E no dia 4 de abril, o livro será lançado em Chapecó. São os dois lançamentos da semana que vem, quando eu estarei em Santa Catarina. Eu vou aqui passar para a produção os cards desses dois lançamentos para que vocês possam visualizá-los. Nós tivemos aqui ainda algum outro tipo de comentário ou pergunta para responder. Vou aqui passar para a produção. Vocês esperem só um pouquinho aqui, que é rápido isso, para que a produção nossa possa ter esses cards que vieram da editora. Então, vamos aqui. O lançamento em Florianópolis e o lançamento em Chapecó. E o lançamento em Chapecó, também estou mandando aqui, a gente vai subir esses cards. Deixa eu contar uma coisa para vocês sobre Florianópolis, que é importante para a gente entender o que ocorre. A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Santa Catarina, que é dirigida por duas professoras especializadas em estudos antirracistas, duas mulheres negras, a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas da Universidade de Santa Catarina soltou uma nota na sexta-feira pressionando a reitoria da universidade para que a editora da universidade retirasse seu apoio ao lançamento do livro Contra o Sionismo, que será realizado no dia 3 de abril, no principal auditório da Universidade Federal de Santa Catarina, no auditório Guarapuvu, que fica no centro de eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. Houve pressão da pró-reitoria de ações afirmativas, dirigida por duas mulheres, por duas professoras negras, para que a editora da universidade retirasse o seu apoio ao lançamento do livro na universidade. Isso é uma coisa gravíssima, não é? Tem repercutido em Santa Catarina, muitas entidades têm respondido a esse absurdo. Como é possível que uma pró-reitoria proponha algo assim? Essa nota da pró-reitoria acusa a mim e a Carlos Latufi, que também estará presente na mesa de debates do lançamento do livro, acusa a mim e a Carlos Latufi de antissemitas. E a nota dessa pró-reitoria confunde antissemitismo com antisionismo, considerando que as minhas posições antisionistas, que também são as de Carlos Latufi, que essas posições seriam antissemitismo, praticamente abraçando a concepção que o sionismo busca apresentar a respeito desse tema. É gravíssimo que uma pró-reitoria, ainda mais uma pró-reitoria de ações afirmativas, ainda mais uma pró-reitoria liderada por professoras negras, vinculadas ao movimento negro, é um absurdo que uma pró-reitoria busque cercear o debate na universidade, busque impedir um debate sobre o sionismo na universidade, busque impedir que se discuta na universidade as denúncias contra os crimes cometidos pelo regime sionista. Vejam só até onde vai o lobby sionista, porque estas posições refletem as relações de determinados setores das universidades brasileiras com o lobby sionista, porque o lobby sionista financia programas universitários, porque o lobby sionista financia publicações, porque o lobby sionista financia viagens, porque o lobby sionista financia bolsas de mestrado e doutorado. E o lobby sionista, além de financiar tudo isso, o lobby sionista ameaça. Aqueles que abrem espaços para a crítica ao Estado de Israel e ao sionismo são punidos pelo lobby sionista, perdem recursos, perdem espaço, podem até perder seus empregos. E o lobby sionista não atua sozinho. Ao lado do lobby sionista atuam seus aliados. Eu tenho informações bastante fidedignas de que, por exemplo, vários fundos alemães andam ameaçando centros de estudos e universidades caso abram espaço para crítica ao sionismo. Os fundos alemães nada têm a ver com Israel diretamente, não são fundos judaicos. São fundos alemães que pressionam centros de estudos e pressionam universidades, ameaçando sancioná-las, ameaçando a interrupção de recursos, caso abram espaço, repito, para a crítica ao regime sionista e ao Estado de Israel. Veja a gravidade. Portanto, eu conto essa história para vocês para reforçar meu pedido de apoio financeiro ao Opera Mundi e para convidar a todos para os lançamentos da semana que vem, para os catarinenses, os de Florianópolis e Chapecó. Então, o lançamento em Florianópolis ele vai ocorrer no dia 3 de abril, quarta-feira, às 19 horas, no auditório Guarapuvu, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. Haverá um debate com a minha participação, do Carlos Latufi e do Fawaz El-Mashni, que é um diplomata e um intelectual palestino. Nós vamos fazer um debate sobre a questão palestina e, em seguida, nós teremos uma sessão de autógrafos do livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial Racista, de minha autoria, publicado pela editora Alameda, dia 3 de abril, quarta-feira, às 19 horas, em Florianópolis. E, em seguida, eu vou a Chapecó. Em Chapecó, nós vamos ter também uma mesa de debate. O Latufi vai junto comigo. Além da minha presença e do Latufi, nós vamos ter o Yasser Fayad e nós vamos ter o Alexandre Fascina. Também ali em Chapecó nós vamos ter um debate sobre a questão palestina, vai ser no auditório do Bloco C, da Universidade Federal da Fronteira Sul. às 19h30, 4 de abril, quinta-feira, às 19h30, em Chapecó, no auditório do Bloco C da UFFS, Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó. Então, Florianópolis, Chapecó, são os lançamentos do livro na próxima semana. Pergunta o seu avô, Joinville, ainda não tenho nada agendado, mas o meu compromisso com o livro é o seguinte, eu vou visitar todas as 27 capitais do Brasil e pelo menos 100 cidades. O livro, para mim, é um instrumento de combate, é uma maneira de reunir com as pessoas, olho no olho, e debater a questão palestina por todo o país. É uma pequena contribuição, mas é a contribuição que eu posso dar nesse momento com aquilo que a vida me propiciou em termos de conhecimento sobre a questão palestina. Então, eu pego esse livro debaixo do braço e visito o país. E quero convidar vocês a participarem desses eventos. Já cobri metade das capitais do país, falta a metade, e das 100 cidades com as quais eu me comprometi, já devo ter coberto ali umas 30 cidades. Os próximos... Não, esse aqui é antigo, é a agenda antiga, né? Deixo aqui passar para a nossa produção a agenda nova para todo mundo saber... como é que, por onde eu andarei nos próximos tempos. Aqui vai a... Já foi aqui para a produção, o roteirinho dos próximos lançamentos do livro Contra o Sionismo. Eu acabei de lançar em Belo Horizonte, agora dia 25 de março, dia 3 de abril será em Florianópolis, dia 4 de abril em Chapecó, dia 6 de abril no Rio de Janeiro, dia 9 de abril em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o de 6 de abril no Rio de Janeiro, um segundo lançamento no Rio de Janeiro. O primeiro foi em dezembro. Vamos fazer um segundo lançamento no Rio de Janeiro. Dia 9 de abril, como eu dizia, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, dia 12 de abril em Limeira, no interior de São Paulo, e no dia 15 de abril eu faço o segundo giro pelo Nordeste. Dia 15 de abril eu lanço o livro em Salvador, dia 17 de abril eu lanço o livro em Aracaju, e dia 22 de abril eu lanço o livro em Maceió. Essa é a programação de abril. Aí vocês podem ver que em abril nós temos mais 9 cidades, não é? Percorridas nesse mês de abril. Eu vou percorrendo mais ou menos de 10 a 15 cidades por mês até completar todas as capitais e completar as 100 cidades, 100 das mais populosas cidades do país. Aqui está o cardzinho com a programação. Belo Horizonte, que foi o lançamento de ontem, Florianópolis, 3 de abril, Chapecó, 4 de abril, Rio de Janeiro, segundo lançamento no Rio de Janeiro, dia 6 de abril, 9 de abril, Santa Maria, 12 de abril, Limeira, 15 de abril, Salvador, 17 de abril, Aracaju e 22 de abril, Maceió. Esses são os próximos lançamentos. Já tem agenda para maio, até para junho, mas a gente vai divulgar no momento adequado, quando a gente tiver mais detalhes sobre esses lançamentos. Pessoal, eu queria agradecer muitíssimo a audiência de vocês, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Opera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.